Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Um dos mais importantes portais brasileiros, o Wing, vem investindo em inovação para conquistar uma parcela ainda maior do mercado publicitário. Para falar dessas inovações que o Wing vem desenvolvendo, o nosso bate-papo é com o Marcelo Lobianco, ele que é diretor de publicidade do Wing. Satisfação falar com você, Marcelo. Prazer.
É um prazer, tudo meu. É muito bom estar aqui com vocês, ajudando a divulgar a internet e todas as suas possibilidades, que ainda dentro do mercado publicitário brasileiro tem um potencial enorme para ser explorado.
Que inovações são essas que o Wing vem trazendo, apostando ainda mais nessa ampliação aí de uma parcela grande do mercado publicitário, dessa conquista no mercado publicitário?
Independente das inovações que o Wing vem trazendo, a parcela da receita publicitária destinada à internet é insignificante perto do potencial que o meio propõe. Então, imaginando que o Wing não trouxesse nada de novo, ter 2% apenas da receita, né, numa mídia que entrega resultado em tempo real, entrega customização, entrega database marketing, entrega ações de relacionamento, marketing direto, enfim, comparado, e aí uma interatividade num canal de mão dupla, né, coisa que nenhuma outra mídia é capaz de fazer. Então, tem dentro do modelo publicitário brasileiro um potencial enorme de crescimento. Mas fora isso, o Wing está trazendo o Second Life, que é o maior site de comunidade mundial, dentro do formato de avatares e um mundo que é uma mistura de game e relacionamento. A gente está com um novo shopping lançado há 2 semanas atrás, também propondo uma melhor exposição para o varejo. Tem a negociação, um acordo de parceria que a gente fez com o Google, que prevê uma nova plataforma de busca e links patrocinados, que entra agora no final de abril. E tem mais algumas outras novidades que a gente vai estar revelando a partir do segundo semestre.
Você acredita, por exemplo, num mercado há uns anos atrás, alguns anunciantes ainda tinham um pouco de receio de estar participando, por exemplo, de portais. Você acredita que, por exemplo, com o desenvolvimento da tecnologia e com a aferição hoje cada vez mais precisa, isso foi uma grande arma de vocês, por exemplo, dos portais, das agências em geral, com relação a esses anunciantes?
A mídia na internet é muito recente, né? A internet comercial é muito recente. Estamos falando aí de 10 anos para cá. A internet ela teve um efeito pós-bolha que afugentou os possíveis entrantes. Aí estamos falando do ano de 2000, 2001, quando estourou a bolha e a internet, que estava superdimensionada, passou a subdimensionada, né? Então, passamos aí 2000, 2001, 2002, onde praticamente quem anunciava eram os varejistas, né? Com a necessidade intrínseca de geração de tráfego para seus negócios, e a indústria começa a redescobrir a internet timidamente a partir de 2003 para 2004. O que a gente sente hoje é uma maior iniciativa de várias marcas, como Coca-Cola, Fiat, Nivea, Dove, Renault, enfim, Philips, modelos que anunciavam na mídia tradicional e já destinando parte da verba, parte do seu planejamento anual para a internet. E aqueles que entram e experimentam não saem. Então a gente já consegue colher cases significativos de resultado, relacionamento, geração de lead para ponto de venda, cadastramento, multicanalidade, entre diversas outras ações.
Marcelo, você vem de uma trajetória, na verdade, bem diversificada. Eu gostaria que você comentasse a respeito disso com os nossos ouvintes. De que maneira a tua trajetória, passando por varejo, por outras empresas, antes de chegar ao Wing, acrescentam aí nesses desafios que você tem pela frente? O que te dão de ingredientes para você lidar com essa realidade do Wing?
Comecei a trabalhar com internet em 96, ainda como publicitário da Macan Erickson. Em 99 eu saí, montei uma empresa de web marketing, rodamos durante 3 anos atendendo uma belíssima cartela de clientes, né, como Xerox, Telefônica, Cultura Inglesa, entre outros. Aí estourou a bolha, eu e meu sócio começamos a divergir de ponto de vista para onde a empresa deveria ir. Aceitei uma proposta para ser diretor de marketing do Shoptime, para reposicionar a empresa até então multicanal, muito focado em TV e catálogo. O Shoptime foi comprado pela Americanas, tive um ano de conhecimento e experiência muito grande com o líder do e-commerce brasileiro, até resolver voltar para a mídia, uma rápida trajetória pela Abril, até chegar no IG com esse grande desafio que a gente tem pela frente. Estamos falando de uma mídia nova, onde eu já me sinto velho, né? Então isso me dá uma vantagem por ter já experimentado o pré-bolha, onde a internet vivia de ilusão, ter sido empreendedor e trabalhado em diferentes planos de marketing, em algumas vezes em conjunto com agências como a Fisher América, a Ogilvy, isso naquele momento, né? Tive o pragmatismo de resultado, que é a base do sucesso do varejo, e agora retomo o meio publicitário, agora no papel de veículo. Eu acho que eu consigo acrescentar conhecimento aqui no time do IG para a gente fazer o resultado.
Abusando um pouquinho aí do seu conhecimento, falando já que você, claro, vem de agência também, você acha como as agências estão atuando hoje diante desse impacto tremendo que teve a internet? Você acredita para onde elas vão direcionar os seus trabalhos? A gente vê muitas agências, por exemplo, criando seus departamentos de marketing, ou melhor, de criação voltados para essa mídia. A África, por exemplo, já tem tríades de criação onde existe uma pessoa que realmente entende mais da área de internet. Para onde caminha? Qual é o direcionamento das agências com relação à internet?
Eu me lembro quando o Nizam, isso naquele período que chamava de neolítico, né, as pessoas questionavam uma taxa de retorno de um banner e ele respondia que ninguém clicava em página de revista. Estamos falando isso de 98, 99. A internet hoje, ela tem dois caminhos muito claros e os dois convergem para o mesmo lugar. Primeiro, impressão e resultado. Impressão e clique, né? É onde trabalham os varejistas. Você está constantemente medindo quantos impactos são necessários para você gerar X de tráfego para sua página. E o segunda linha, que é um questionamento que, enfim, tem tudo a ver com essa afirmação do Nizam, é que como é que se constrói marca na internet? Hoje você tem estudos que demonstram que você precisa de tantos impactos de anúncio, TV e revista, para você ter um recall da comunicação. A internet, isso é possível também. Então, você com X impactos ou X impressões de um determinado banner, você fica com recall de marca, da comunicação, da promoção, enfim, da ação que você está propondo. Eu acho que as agências hoje têm um papel fundamental para fomentar esse crescimento do bolo publicitário, que hoje está em minguados 2%. Aí é um mix dessas duas linhas, né? Trabalhar comunicações de alto impacto e, ao mesmo tempo, pensar em geração de database marketing para aqueles modelos que não são puramente varejo. E aí, você gerando base, você consegue fazer novas ações em cima daqueles que clicaram na sua marca. E aí estabelecer um relacionamento contínuo. Esse conceito não é novo, isso vem do marketing direto, que nos Estados Unidos já existem há mais de 100 anos. Né? Então é o conceito da exposição, com clique gerando venda ou gerando cadastro, os dois geram uma base, essa base você faz uma nova ação e assim começa a criar uma espiral de relacionamento. Eu vejo as agências hoje num momento de transição. Elas apostaram muito naquela primeira onda, ainda sem entender direito o que seria entregue, o que seria capitalizado, mas isso não era privilégio das agências. Eu acho que todo o modelo daquela época estava baseado numa futurologia que não aconteceu. Mas é mais importante as agências entenderem que a internet é uma mídia em crescimento contínuo. Né? O Brasil é hoje o país com maior tempo de uso unitário, logo após vem o Japão. O conceito do jovem hoje é ser multicanal, então é o cara que usa a internet e mais uma, duas ou três mídias, todas elas digitais. Algumas agências, como a agência Clique, a própria DM9, a África, já começaram a entender. Né? Mas ainda assim, é um país onde a gente tem a Rede Globo, que fica responsável por entre 60% e 70% de todo o faturamento do bolo publicitário, e tem que haver um investimento na frente para a geração dessas ações, vamos dizer assim, diferenciadas. Então, ela tem um papel importante nesse crescimento do meio.
Bem, o nosso bate-papo é com o Marcelo Lobianco, ele que é diretor de publicidade do IG. Marcelo, voltando mais, aí, direcionando mais realmente para o IG, eu queria que você comentasse a respeito dos parceiros. Você já comentou do Google e já falou da Second Life. Quais são os parceiros? Quem são os principais anunciantes hoje do IG?
O IG ele tem uma divisão clara entre a receita gerada para aqueles os parceiros chamados varejistas, né, onde a gente faz planos anuais, então a gente fecha de janeiro a dezembro com os principais players. Então, a gente tem Americanas, Submarino, Shoptime, Fast Shop, tá, o Extra, Pernambucanas, enfim, os grandes varejistas estão aqui. E a gente tem, dentro de um conceito que a gente chama de flexibilidade, criatividade e resultado, alguns players da indústria, como Fiat, Philips, a Nike está entrando com uma ação sensacional essa semana, Nivea, Dove já fizeram ações aqui dentro. Dentro desse conceito, a Coca-Cola tá veiculando hoje na nossa home, dentro desse conceito de explorar formatos diferenciados com grande impacto na mensagem. Então, a gente tem esse equilíbrio nesses dois segmentos.
Esses formatos diferenciados, essas campanhas, são boladas por equipes aqui de criação, do IG? São agências que colaboram nesse processo? Como é feito normalmente isso?
Nós temos os formatos padrões que todos os portais têm, né? Então, temos um super banner, temos o Sky, temos a coluna de shopping, mas a gente parte do pressuposto que tudo é permitido. É lógico que desde que respeitemos os limites entre conteúdo e comercial, porque a gente não pode ferir a nossa audiência, né? O nosso usuário final. A gente procura sentar e entender com as agências quais são as necessidades delas, deixar elas livres para criarem, né? Lógico que a gente coloca algumas restrições técnicas de peso e formato, mas a gente sempre procura que entrega o resultado, o produto final, seja único, né? Então, de novo, a diferenciação, no nosso ponto de vista, é sinônimo de resultado.
Marcelo, a gente tem visto, principalmente na internet, peças, digamos, publicitárias que levem à experimentação. O usuário tem uma experimentação diferente com relação àquele produto. Isso também acontece nesses formatos especiais, nessas campanhas que vocês estão atualmente veiculando, se a gente pode dizer assim?
A internet de 2 anos para cá mudou muito. Há 2 anos, 2 anos e meio atrás, você não ouvia falar em MySpace, em YouTube, em Delicious, em Dig. E o IG, dentro do conceito O Mundo de Quem Faz, traz a nova onda, se é que a gente pode chamar assim, da Web 2.0, também para o formato publicitário. Então, a inserção da peça atrelado a um conteúdo significativo, você aumenta a taxa de conversão. A liberdade das agências de estarem criando, né, e a gente está louco para experimentar publicidade criada pelo próprio usuário, gera janelas diferenciadas. Então, a gente está gerando uma transformação dentro da transformação, né? Então, de novo, repetindo, parece até um bordão, mas a diferenciação aqui faz o resultado.
Marcelo, eu gostaria que você comentasse agora, em linhas gerais, assim, quais são as diretrizes da tua área, o que vocês pretendem fazer? Você já comentou um pouquinho lá no começo da nossa entrevista, mas o que vocês pretendem para 2007, e aproveitando já também o ano que vem, né? 2008.
O IG, ele é hoje um dos líderes de audiência da internet brasileira. Foi um dos portais que mais cresceram de 2006 sobre 2005, e tem muita coisa acontecendo, né? A chegada do Caio, um investimento grande em conteúdo que a gente está fazendo. E do nosso lado, do nosso lado comercial, é aproveitar ao máximo os espaços que a gente tem para oferecer um produto diferenciado para o mercado. Eu, como toda a empresa, o nosso objetivo aqui é chegar já no final de 2008 como líder do mercado, né? Então, trabalhando forte para isso.
Bem, abusando do seu conhecimento, queria que a gente comentasse ainda um pouquinho a respeito, já que vocês têm tantos anunciantes aí do segmento varejista. Para onde você acha que esse mercado está direcionado, vai se direcionar? Com uma popularização dos produtos, uma ampliação, com modelos diferentes de negociação, para onde está direcionado esse comércio varejista, Marcelo?
O varejo, assim como a internet, né, e até mais recente que o lançamento da internet, é novo. Então, se você for ver, de 98, 99 para cá, que Submarino e Americanas começaram a despontar, né? A Ponto Frio foi a primeira loja em 96, mas ainda como um catálogo estático, etc. E se você for ver, nós temos entre 30 a 35 milhões de usuários únicos, e desses 35 milhões, apenas 9 efetivamente fizeram uma compra. Isso é projeção do Ibit para o final de 2007. Né? Então, na base instalada, apenas uma pequena base testou a compra à distância. Isso se deve ainda por problemas culturais, o medo de colocar o cartão de crédito na rede. A gente não tem um modelo como o PayPal que tem lá fora, mas essa barreira vai sendo vencida pouco a pouco. E aquele que faz a primeira compra, experimenta e sente a praticidade e a busca pelo menor preço que a internet dá, aí ele repete e vai migrando para um ticket médio maior. Estou acompanhando atentamente, né, o mercado hoje muito concentrado com a B2W, né, que junta a Americana, Shoptime, Submarino. Mas temos notícias aí, que entradas de outras marcas fortes, como Carrefour, Walmart, a própria Casas Bahia, que são fortes no varejo tradicional, mas efetivamente não entraram no varejo eletrônico. Acho que é um jogo que está só começando, apesar da B2W já ter criado uma boa barreira de entrada.
Bem, nosso bate-papo foi com o Marcelo Lobianco, ele que é diretor de publicidade do IG. Obrigada, Marcelo.
Obrigado você e acessem www.ig.com, o melhor portal da internet brasileira.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.